Muito bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Eu sou Priscila Silveira e neste nosso projeto do curso intensivo para o TJ de São Paulo, nós vamos falar um pouquinho sobre os crimes contra a fé pública, tá? Eu vou priorizar, dentro aí do seu edital, eu vou priorizar nesse nosso intensivo alguns artigos, tá? Especialmente os artigos 297, 298 e 299 neste primeiro momento. Nós vamos fazer a diferença entre eles, tá certo? Ah, professora, por que você não vai falar dos outros? Gente, nós tomamos semana para menos de uma, né? 5 dias para a prova. Então, nós vamos trabalhar o que eu acho que pode, evidentemente, que você não pode deixar de ter para a prova, tá bom? Depois nós vamos falar do 302, do 304 e do 307, tá bom? Se a gente conseguir, a gente fala um pouquinho aqui do que eu acho importante sobre o 311 e aí a gente segue para trabalhar algumas temáticas dos crimes cometidos contra a administração pública, tá certo? Tranquilo? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que no crime contra a fé pública, obviamente que eu atrapalho o bom andamento, né, da fé pública existente dentro do nosso país. Então, quando eu falsifico um papel, o Estado ele traz para nós esse documento. Ele é um selo público? Ele é um papel público? Ah, se não for selo, nem, né, selo ou sinal. E se não for papel público, esses sinais, né, selos e papéis públicos colocados para nós nos artigos 293 e 296, ah, então eu vou olhar se ele é um documento público particular ou se essa falsidade aconteceu de maneira que ele o documento é verdadeiro, mas os dados colocados nele são falsos. Na verdade, não só são falsos, como eu também posso de alguma maneira modificar dados ou deixar de colocar, fazer inserção de dados falsos ou omitir dados que seriam verdadeiros. E nesse sentido nós vamos ter a falsidade ideológica, que o seu concurso adora pedir. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é qual é o verbinho? O verbo é falsificar. Então, vamos começar a falar do documento público, particular e falsidade ideológica. No primeiro artigo lá, no artigo 297, ele fala falsificar. A falsificação eu posso alterar e eu posso, na verdade, modificar totalmente um documento. Então, eu posso criar um documento ou eu posso modificar é materialmente. Então, na falsidade de documento público, você não vai esquecer para sua prova, eu vou falsificar o papel. Por isso que vocês escutam, né, quando vocês estudam, vocês falam assim: ah, falsidade material. Sim, o documento é falsificado. Professora, ele pode criar um novo ou modificar, né, dentro aí deste documento, um verdadeiro. Só que para isso nós vamos precisar saber o que que é um documento público. O documento público é aquele que é confeccionado pelo funcionário público. Aí alguém um dia me perguntou assim: professora, ele é feito pelo, né, ele é produzido aqui por qualquer pessoa. Então cuidado, por quê? O documento público é aquele que é confeccionado pelo funcionário. Mas esse crime pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo funcionário público, tá? Então isso você vai ter que levar para sua prova, tá? Dentro do verbo falsificar, só tem que tomar um cuidado, por quê? Quando ele falsifica, eu preciso ter dolo, que é a vontade livre e desembaraçada de alterar ou modificar. Por quê, professora? Porque às vezes, eu não sei se cairia bem isso para vocês, porque exige o conhecimento especificamente da questão da inobservância do dever de cuidado, mas quando alguém falsifica, tá lá, ó, deixa eu confeccionar um RG, ah, deixa eu fazer uma carteira de habilitação. Ele não vai fazer, em regra, uma carteira de habilitação para ficar falsa, para deixar na bolsa, concorda? Ah, deixa eu fazer aqui porque eu gosto. Eu achei muito legal ter uma carteira falsificada. Não, né? Embora nós não tenhamos uma finalidade específica exigida no tipo penal, né? Não precisa. Falsificou, acabou. falsificou, tá com ela lá, né? É, e veja que não estou falando de uso, tá? Porque uso entra no artigo 304. Então, não só quem falsifica, mas também quem usa responde pelo tipo penal. Ok? Senhora, se eu estou falsificando, respondo pelo 297. Mas eu não falsifiquei. Eu estava só apresentando. Eu usei. Peguei lá, comprei no, na SEC, em São Paulo. Fui lá e apresentei. Querido, você vai usar, você vai ter a mesma pena que foi dada para aquele que falsificou. Beleza pura? Outra coisa que você vai anotar aí que é importante. Professora, quais são esses documentos que são confeccionados pelos funcionários públicos? Aqueles que, obviamente, CNH, carteira de trabalho, carteira de motorista, são documentos públicos. E por que que você precisa saber? Porque se ele não é público, obviamente, de forma supletiva ou subsidiária, ele vai ser o quê? Documento particular, tá? Então, isso é uma coisa que você precisa saber. Outra coisa que você não precisa saber, você precisa gravar isso aqui, ó. Como ele é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer, tá certo? Tá todo mundo comigo? Como ele é um crime comum e qualquer pessoa pode cometer, cuidado. Porque se ele for funcionário público, marca isso, tá? E ele prevalece do cargo, nós vamos ter aumento de 1/6. Então, veja, professora, qualquer um pode cometer. Mas, se ele for funcionário público, nós vamos ter aumento de 1/6 na pena desse danadinho, tá bom? Outra coisa que a sua banca ama, isso aqui, ó, fiz até um mnemofônico. Ó, eu também vou considerar como sendo documento público, olha só, aquele emanado por entidade paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Presta atenção, Capro. A sua banca, ela gosta de cobrar esse parágrafo segundo aqui, hein? Então, cuidado, principalmente com esses dois. Então, livros mercantis, ações de, aliás, livros mercantis, ações de sociedade. Aqui mercantis não, né? Comercial, testamento particular, título ao portador e emanados entidades paraestatais, tá? Você não se esqueça principalmente desse, ó. Porque na hora que você tá lá respondendo a prova, você vai falar assim: ai, professora, testamento particular não é documento particular? Veja, a extração desse documento é feita entre as partes, né? Mas como atinge, o Estado entendeu que atinge, né? De alguma forma aí, mais, né, pessoas, e como muitas vezes esse testamento particular é registrado, próprio, né? Então ele fala: não, não vai ser considerado um documento particular, tá? Vejam que isso que nós falamos é falsidade material, mas você tem que tomar muito cuidado. Porque as bancas também gostam de pedir, sabe o que? Isso aqui, ó. Eu não vou falar um a um, mas vou só te lembrar, que você não pode esquecer. Lá no Na falsidade de documento público, eles inseriram, eles colocaram uma falsidade ideológica. Tá dando para entender? Eles colocaram uma falsidade ideológica no meio do crime de falsidade de documento particular que é material. Professora, por que que é chamar de falsidade ideológica dentro da falsidade material? Porque olha só o verbo, ele insere ou faz inserir. Então, nesses incisos, veja que eu não tenho, tá? A possibilidade, ele não vai falsificar o papel, tá certo? O papel é verdadeiro, a carteira de trabalho é verdadeira, tá? Então, a carteira de trabalho é verdadeira, a folha de pagamento é verdadeira, os dados inseridos aqui que tem a ver com relação de trabalho, esses sim são falsificados, tá certo? Então, ó, se eu coloco aí alguma coisa para atrapalhar ao recebimento da Previdência Social, né? Então eu falo assim: olha, ele é segurado, mas ele não é, não. Eu coloquei que ele é, mas ele não é funcionário, né? Eu tô falando para ele que eu pago, mas eu tô, não tô pagando quanto que eu falo, não, tá? Eu pago por fora. Então, eu tô burlando dados, né? Especialmente, ó, aqui também tem. Burlando dados e tô atrapalhando a previdência. Então, nesse caso, nós temos aí o crime também, tá? Então, cuidado que as bancas, de vez em quando, elas gostam de colocar isso. Beleza? Deu para entender? Então, no artigo 297, nós temos a falsidade material, mas no que tange a documentos que lidam com a previdência e também a carteira de trabalho, nós vamos ter a falsidade ideológica colocada dentro da falsidade material, tá bom? Seguindo aí, prof, e o documento particular? A mesma coisa, eu posso falsificar um contrato inteiro, como posso falsificar um pedaço dele. Tranquilo? Senhora, tranquilo, posso falsificar um pedaço ou ele inteiro. A única coisa que você vai ter que lembrar, que a sua banca adora, né? É a figura equiparada. Então, geralmente a Vunesp, eu não posso falar assim, ah, não vai cair, tá? Mas geralmente a Vunesp coloca, é considerando documento particular. Aí ela coloca lá os que são públicos, né? Os equiparados, livros mercantis, ação de sociedade comercial. E aí ela insere, ó, né? Ó, o cartão de crédito e débito. Não caiam nessa pegadinha, ok? Professora, o cartão de crédito e débito, ele é equiparado a particular. Tá certo? Ele é comparado a documento particular. Outro exemplo, contrato, nota fiscal, contrato de compra e venda, né? Contrato de compra e venda é também aí equiparado a documento particular. Nas questões que eu resolvi, nós resolvemos até muitas aqui também nos nossos projetos, né? Resolvemos as anteriores. Ele não trouxe questão de contrato, mas te perguntou sobre livro mercantil, né? Lembra disso? Perguntou também sobre cartão de crédito e débito e perguntou sobre testamento particular. Também observamos perguntas dando cabo do seu conhecimento a respeito da pena ser aumentada no caso do crime, né, de documento, na verdade, falsidade de documento público, tá? Então, isso você não pode esquecer. Agora, vamos lembrar um pouquinho a falsidade ideológica. Na falsidade ideológica, eu não tenho uma falsidade material. Por isso que eu não preciso perícia. Eu não preciso falar, ah, é verdadeiro ou falso. Eu consigo comprovar essa falsidade com outro documento, com outro meio de prova. Por quê, professora? Porque na falsidade ideológica, olha o que que eu faço, ó. Eu omito ou insiro ou faço inserir o quê? Declaração, e aqui só tomar um cuidado, tá? Eu deixo de falar algo que deveria constar, que é verdadeiro, e eu faço inserção de dados falsos ou diversos daquele que deveria estar lá no documento, mas cuidado, porque diferentemente dos artigos antecedentes, esse aqui, ó, tem uma finalidade, vamos lembrar? Uma finalidade específica. É, professora? Que finalidade específica é essa? Eu não vou simplesmente deixar, né, colocar lá no documento, ah, eu sou a Xuxa. Tá, pra que você quer falar que você é a Xuxa? Se você só quer falar que você é a Xuxa, o Estado não tá preocupado. Mas ele tá preocupado se você, ó, fez isso pra prejudicar algum direito. Um exemplo, né, que eu vou dizer aqui, que eu até acompanhei esses dias. A pessoa inseriu num contrato de compra e venda dados de que ela era dona de um imóvel, né? Aí chegou lá no cartório para registrar, o cartorário desconfiou, falou: "Uai, coisa esquisita. Tá parecendo que isso aqui é dono, não, tô desconfiado". Foi lá para bater, descobriu, né? Chamou a polícia. E aí, são três ou quatro, não me lembro. Eles estão sendo responsabilizados pelo crime de falsidade ideológica. Por quê, professora? Porque mudaram os dados, né? Eles pegaram um papel, limparam os dados dos compradores, dos donos verdadeiros e foram registrar, fizeram um distrato, né? Sendo que esse distrato não tinha acontecido, entende? Então, eles colocaram o contrato em si, né? Ele era verdadeiro nos demais termos, mas eles inseriram dados que não eram condizentes com os dados que deveriam constar naquele contrato de compra e venda, tá? Na verdade, naquele distrato. Até porque nem houve distrato. Então, eles falsificaram o contrato de compra e venda para poder fazer um distrato. E o distrato também era falso com os dados, tá bom? Então, eu tenho finalidade específica. Quer ver um exemplo? A pessoa é casada, aliás, a pessoa convive, né? Tem lá convivência. Aí ela está convivendo maritalmente, união estável. Aí o convivente fala assim: ah, eu comprei essa casa aqui durante a vigência da minha união estável. Só que eu não vou, eu vou colocar aqui no contrato que eu sou solteiro, né? E aí ele não coloca, por exemplo, que ele é convivente, que ele tem um contrato de união estável. Professora, nesse caso, nós podemos afirmar que ele comete falsidade ideológica? Sim, por quê? Ele deixou de constar algo que deveria estar no documento, ó, para prejudicar o direito de alguém. No caso aí da sua, né, parceira, da sua esposa, da sua convivente, tá? Então, na falsidade ideológica, a gente não tem. Ah, simplesmente eu vou lá, inserir dados, tá bom? Mais uma coisinha que você vai ter que marcar. Deu para entender que na falsidade ideológica a gente não muda o documento, nós fazemos o quê? A inserção de dados que não são condizentes, ou eu deixo de colocar. Toda vez que eu estava dando essa aula, eu lembro de uma situação, porque, por exemplo, né? Se, por exemplo, o cara que trabalha no Detran, né, ele tira lá um ponto na carteira, nós cometemos, ou seja, ele comete o 299, né? Eu estou defendendo uma médica, que essa médica, o que que ela fez? Ela estava estourada com os pontos na carteira. Tinha um motorista da ambulância que estava recebendo para poder colocar os pontos na carteira. Só que ele colocou dela e mais do estado de São Paulo inteiro, né? Tinha umas 800 multas. Aí o Detran aqui de São Paulo notificou, falou: ó, tá tendo alguma falsidade, né? E mandou investigar. Então ela está sendo investigada pelo quê, professora? Por falsidade ideológica em conjunto com o motorista da ambulância. Professora, por quê? Porque ela deveria colocar que ela era motorista, né? Ela foi passar os pontos para quem não estava dirigindo. Aí, o que que aconteceu? No dia dos fatos, tinha um vídeo na via, né, onde ele teria aí tomado a multa. Aí eles viram que não era ela que estava dirigindo, entende? Que ele não estava, não era ele que dirigia, sim a médica, né? Ou seja, os dois estão sendo responsabilizados, professores? Estão. Uma outra situação, tá? Para a gente fechar isso aqui. Uma outra situação que também acontece. A pessoa usa óculos, né? A pessoa usa óculos. Aí chega lá para poder fazer a carteira, você fala assim: usa óculos? Não. Usa óculos, não. Ah, não, então vamos fazer o teste. Aí passa no teste, sabe Deus como, né? Ah, professora, deixou de falar um dado que é importante? Deixou. Sabe por que que deixou? Porque quando você dirige e você usa óculos, tem que vir lá no seu documento. Então, deixa de colocar um dado que é importante, prejudicando, né? Criando aí, na verdade, um empecilho que o Estado entenda, trazendo, na verdade, um prejuízo, né? Porque se você não enxerga, tem que usar óculos, assim deve ser feito com a sua carteira de motorista, tá? Continuando aí, para a gente fechar essa parte. Olha só, qualquer um pode cometer, professora? Pode. Mas, se ele for feito por um funcionário público, aumenta de um sexto, tá certo? Só que toma cuidado, porque com relação ao crime de falsidade ideológica, o aumento de um sexto não vai ser somente se ele é funcionário público. Vai ser se ele é funcionário público e se aquilo que ele falsificou tem a ver com a qualificação. Então, ó, tem a ver com registro, certidão de nascimento, casamento, né? Então, tem que tomar um cuidadozinho, por quê? Às vezes pode vir lá na sua prova. Olha, esse aumento de pena aqui, no caso de falsidade ideológica, só aumenta se ele for funcionário público? A resposta é não. Porque se essa falsificação acontecer dentro dos registros de qualificação, né? O código manda aumentar um sexto. E eu vou te falar uma coisa, né? Essa questão do aumento aqui, nós temos a banca de vocês é o concur, né? É o concur, tá? Aí eu fiz um esqueminha. Vocês já estão com o materialzinho bonitinho, né? Ó, falso material e falso ideológico. Então, aspectos físicos do documento. Atingiu conteúdo do documento. Quem faz não tem legitimidade. Eu vou ter que passar por perícia. No falso ideológico, o que acontece? É o conteúdo, quem faz, tem legitimidade, mas altera. E eu não. Na verdade, aqui não é nem impossibilidade, né? É a desnecessidade do exame pericial. Tá bom? Por quê? Porque a falsidade ideológica não deixa vestígios materiais. A comprovação desse falso vai acontecer com o teor. Então, se eu verifico que o teor do documento é falso, eu consigo, então, dizer sobre essa falsidade. Tá bom? Tranquilo? Vamos, então, falar um pouquinho do crime. Ah, eu quero falar do crime 301. Nós vamos falar só uma coisinha aqui do artigo 301, que todo mundo me pergunta. Senhora, eu tenho dúvida, o 301 é um crime funcional ou não é? É um crime cometido, os dois são crimes cometidos pelo funcionário público ou não? Então, fechamos a questão da falsidade documental, pública, particular e falsidade ideológica. Vamos falar aqui rapidinho da certidão ideologicamente falsa, do falsidade de, como fala, gente? De atestado médico. E vamos falar também do uso, tá? Aí a gente passa para falar um pouquinho dos crimes funcionais nos minutos finais desse nosso encontro. Marca aí, ó. Esse crime do artigo 301, sua banca também de vez em quando é nojenta, ela gosta de pedir isso, hein? Sora, tá, fala logo, o que ela gosta de pedir? O funcionário público, ele não pode, em razão da função, atestar algo para habilitar alguém ou que alguém ingresse no cargo. Tá? Veja, olha aqui, não é só obter vantagem em cargo público, não. Essa certidão que é falsa, então ele especifica qual é, né? É um atestado. Essa certidão que é falsa, ela tem uma finalidade, né? Qual é a finalidade, professora? Fazer com que alguém entre no cargo público ou receba qualquer outra vantagem em razão dessa certidão, que é falsa e é feita por um funcionário público. Então, esse crime é um crime próprio. Os crimes próprios somente podem ser, praticados, cometidos por quem, gente? Pelos funcionários públicos, tá? Então, obviamente que a gente tem a questão dolosa, ele certifica. Então, ele fala assim, olha, a professora Priscila, ela foi jurada. Não sei se vocês sabem, mas ser jurado dá muitos benefícios para alguns certames, tá? Então, é questão de desempate, alguns entendem como sendo prática jurídica, enfim. Então, eu não fui jurada, mas eu preciso aí ingressar no cargo. Aí eu chego lá para um funcionário, né, público, para um escrevente, falo, João, faz aí uma certidão para mim. Eu preciso comprovar que eu fui jurada, porque eu quero passar à frente, né, desse certame. Aí o João faz esse atestado, mas na verdade eu não fui jurada. Entende? Então a finalidade aqui é o prejuízo é específico, né? Que é fazer com que eu fique habilitada para uma coisa que eu não estou, tá? Agora, esse caput do artigo 301 é um crime próprio, porém o parágrafo primeiro não, tá? Qualquer um pode fazer. Tudo bem? Então, no parágrafo primeiro, pode ser cometido por qualquer pessoa. Tá dando para entender aqui ou não? Digam assim, sim ou não aí para mim, por favor. Professor, então, inclusive é julgado pelo GCRIM, tá? É a mesma coisa. Porém, quem pratica é qualquer pessoa. Tá bom? Então, ele vai falsificar no todo ou em parte. Ó, ele cria um atestado, né? Ou ele modifica uma certidão para quê? A mesma coisa. Eu chego para alguém e falo assim: você consegue falsificar para mim um documento falando que eu participei do jurado, era jurada? Aí a pessoa fala: consigo, opa, deixa comigo. Então qualquer pessoa pode fazer. Deu para entender? Isso é muito importante, tá? Então eu estou respondendo porque algumas pessoas falavam assim: ah, professora, eu não entendo a diferença. Essa é a diferença que você tem que levar para sua prova. Tá bom? A única coisa que você também não deve esquecer que não tem nenhum pedido de financeiro, né? Então, se por acaso houve no caso aí dessa certidão praticada por crime comum, qualquer pessoa, eu chego lá e falo, faz para mim uma certidão de que eu sou jurado, ou fui, na verdade, né? Se tiver intento de lucro, se tiver algum ganho, tá? Aí nesse caso nós vamos acrescentar a pena privativa de liberdade, a pena de multa. Que nessa altura do campeonato você já deve saber que a pena de multa ela é um preceito pecuniário, tá? E que também é pena, tá? Então a gente tem as penas privativas de liberdade e a pena de multa, que vocês viram aí no decorrer da preparação de vocês, que ela é consignada nos tipos penais, tá bom? Pra gente fechar os crimes de falso, ó. Outro crime que é próprio. O que é crime próprio, professora? Só pode ser praticado pelo funcionário público. Mas admite coautoria e participação. Eu posso auxiliar, posso falsificar em conjunto, tá? Mas não se esqueçam que é o médico que vai dar e cuidado, tá? Porque ele fala assim, ó, médico no exercício da sua profissão, ele dá atestado falso. Se foi alguma outra pessoa que atestou falsamente com as finalidades antecedentes, você viu que ele responde pelo 301, né? Outra coisa. Se é um médico que é, por exemplo, do SUS, tá? Se é um médico do SUS que está atestando algo para alguém habilitar, você sabe que é o 301 no caput, tá bom? Então isso tem que tomar cuidado também, ok? Veja que o médico tem que dar atestado falso de maneira dolosa. Não tem como, então presta só atenção aqui. Não, não caiu para vocês nesse sentido, mas imagina, ó, a pessoa vai lá fingindo que tá doente, né? O médico fala: olha, realmente você tá com uma dor no braço, tô achando que é ler, né? Tá inchado. Eu vou te dar um atestado. Mas tava inchado que a pessoa bateu. Uma vez eu conheci uma pessoa que fez isso. Ela colocou sal grosso na mão, assim, ó, bateu, aí inchou, ficou inchado. Foi lá e pegou 14 dias de atestado. Veja. O médico deu atestado? A senhora deu. Esse atestado é falso? É, porque a pessoa não estava doente. Mas ele não teve dolo. Porque veja, se ele sabe que ela bateu a mão no braço, certo? Se ele sabe que ela bateu a mão no braço e dá o atestado, aí ele entra no 302. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá para o 304. E aí a gente fecha isso aqui. Vou falar do 304 e do 307, tá? A gente fecha isso para nós relembrarmos um pouquinho dos crimes cometidos pelo, né, funcionário público contra a administração pública, tá bom? Olha só, professora, no artigo 297, quando você falou lá de falsidade de documento público, você falou que a pessoa falsifica o documento, certo? 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 Olha só, se falsifica o documento, eu não. Veja, eu respondo pelo 297. Mas tem que tomar cuidado, né? Ó, fazer uso, se ele faz uso dos documentos dos papéis falsificados, olha só, eu vou responder pelo 304, tá? Deixa eu só te falar uma coisinha. Cuidado, que a questão do médico, veja. Se eu vou no SUS e se eu vou no particular e ele me dá um atestado falso, tem nenhuma diferença. Artigo 302. A única diferença é daquilo que eu falei. Se ele é do SUS, né, é um funcionário público, não é? E ele dá um atestado para poder habilitar alguém em algum cargo público, por exemplo, aí ele responde pelo 301, por quê? Porque aí ele entra no cenário do caput, tá? Então não importa se ele. Aqui não vai importar se ele é do SUS ou não, para ele responder pelo 302. Não tem diferença. Ele fala o médico, ele não fala médico público ou particular, tá? A única diferença é que eu vi uma questão da Vunesp falando que o médico do SUS, ele deu um atestado para a pessoa habilitar num cargo público, né? Ela se dirigiu lá ao SUS e ele falou para ele: "Eu quero habilitar, você me dá um atestado?" E aí, esse atestado não era qualquer atestado, né? Era para habilitá-lo em alguma coisa. Então, cuidado, que daí entra no 301. E veja, veja, se o médico dá um atestado para a pessoa também, médico particular, ela dá um atestado para o cara habilitar, por exemplo, num serviço, falando que ele não pode, né? Então ele tem um problema de ler. Aí ele fala: "Não, eu vou te dar um atestado, você vai entrar nesse serviço." Ele responde pelo 301, parar primeiro, tá bom? Então, só para a gente fechar, lá no uso, eu vou fazer uso, eu não falsifiquei. Eu vou fazer uso desse documento. Eu respondo, você vai marcar aí. Eu respondo pela mesma pena que é dada para aquele que falsifica. Tá certo? Última coisinha aí, ó. Professora, e na falsa identidade? Na falsa identidade, olha só. Eu atribuo ou atribuo a terceiro. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, eu atribuo ou eu atribuo a terceiro o quê, professora? Falsa identidade. Deu para entender a questão do médico? Deu para entender a questão do médico? Precisa ficar claro, tá? Tranquilo? Beleza? Ó, vou até colocar aqui. Médico. Ele deu atestado falso? 302. Médico. Que dá um atestado do SUS, por exemplo, que atesta falsamente para ele habilitar num lugar. 301. Médico particular que dá um atestado para a pessoa entrar num serviço, não podendo. Ok? E aí tem que tomar cuidado, porque se ele pede dinheiro, enfim, aí entra. Se ele pede dinheiro e é funcionário público, crime contra a administração pública, tá? Então, só para a gente fechar a questão da falsa identidade, me digam se vocês entenderam, tá? Tranquilo? Professora, essa questão da falsa identidade, ele não usa documento algum, tá? Então, ele chega lá e fala assim: "Eu sou o João, eu sou o José", quando na verdade ele é o Manuel, tá? Só tem que tomar cuidado porque que a gente tem aqui uma finalidade específica, tá? Tranquilo? Beleza? Olha aqui, prof. Qual que é? Ó, para obter vantagem. Então, se eu falo que eu sou a Xuxa, eu chego aqui e falo assim: "Oi, gente, eu sou a Xuxa." Você vai falar: "Ô, professora, que graça é essa?" Né? Pra que você está falando isso? Não tem uma finalidade específica, ó. Cuidado que quando a pessoa atribui uma falsa identidade, ela vai fazer isso por quê? Porque eu vou, de alguma maneira, trazer alguma espécie de vantagem, algum proveito, algum dano para alguém. Beleza? Professora, então não basta que eu fale que sou o João, não. Uma coisa muito comum, né, que aqui é bom a gente falar, veja só, vamos supor que o João. Deu para entender a questão do médico? Me digam aí, por favor. Vamos imaginar que o João é procurado pela justiça. Tá certo? João é procurado pela justiça. Aí a polícia para o João, certo? Tranquilo? Sora, a polícia para o João e o João fala assim: "Ó, procurado, a polícia para." Aí o João fala: "Oi, eu sou o José." Professor, ele se atribuiu? Eu tô perguntando, né? Eu tô perguntando. Se atribuiu aí, né, uma identidade diferente? Atribuiu. Atribuiu. Ah, professor, ele vai responder? E negócio dele ter direito ao silêncio? Cuidado, você vai anotar aí pra gente ir embora disso aqui, tá? Nós temos uma súmula que fala assim, ó. A súmula 522 do STJ, ela fala que Se ele tem direito a não autoincriminar só com relação aos fatos. Se ele modificou a sua qualificação, quer seja porque ele empregou documento falso ou atribuiu-se uma outra identidade, ele responde pelo crime contra a fé pública, tá? Então, esse é um exemplo clássico. Não estou dizendo que eu concorde, né? Mas é um exemplo clássico aí, tá? Tranquilo? Beleza? Beleza pura? Então, fechamos, tá? Foi o que eu deu para falar, depois o que faltar, a gente vai falando por aí, tá bom? Ah, deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Você só vai falar de crimes contra a fé pública, né? Não tem problema de eu falar de crimes só contra a fé pública, porque depois no sábado, né? No sábado nós vamos ter revisão. Daí eu puxo mais um pouco dos crimes contra a fé pública, tá? Só anota aí, porque vai que, ó, esse uso de documento de identidade alheia. Cuidado, tá? Esse uso aqui, a pessoa usa um documento que é verdadeiro, mas que não pertence a ela. Então, enquanto no artigo 304 a pessoa usa documento falsificado, no 308 ela usa um documento que é verdadeiro. Que alguém deu ou que ele pegou, né? Então tem que tomar um cuidado aí, porque quando a gente fala de uso de documento de identidade alheia, a pessoa usa como sendo dela algo que a identifique, mas que não é ela, né? Então ela quer em algum lugar, pega o RG da irmã. Quer em um lugar que não entra, vamos supor, ela tem 16 anos. A pessoa tem 16 anos, certo? Aí. Não, vamos pôr 18, porque senão não vai dar certo isso aqui. Ela tem 18 anos. Só que ela quer ir no cinema. E o cinema é para maior de 21. Professor, isso não existe, né? Não existe. Geralmente é maior de 18. Mas aí para poder, porque se eu colocar 16, ela é inimputável, né? Aí não vai dar imputação aqui, tá? Então ela quer ir num lugar que só entra com 21 anos. Aí ela tem 18. O que ela faz? Ela pega o RG da irmã, né? Ela fala assim: ah, deixa eu pegar o RG da minha irmã tem 25? Beleza. Veja que o RG da. Veja que a irmã pode dar o RG pra ela, né? Ó. A irmã pode dar o RG, como ela pode pegar o RG. O que vocês têm que saber é que o RG, embora seja alheio, não é falso. Deu pra entender? Tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa vai usar como sendo dela um documento que não lhe pertence, mas que é um documento verdadeiro, tá bom? Eu quis falar desse porque eu falei, ah, é importante eles saberem porque geralmente eles cobram, né? Diferença, ó, do 307 para o 304. Para o 308. Beleza? Tranquilo? Marca aí mais uma coisinha, ó. Nós temos um dolo específico, né? Tá? Então, é um dolo específico. Outra coisa, não tenho punição a título de culpa. Posso falar aqui? Então, vamos concentrar aqui a nossa aula na questão dos crimes de falso, tá? E na revisão de véspera, a gente fala dos crimes contra a fé pública. Olha só, eu tô lá com meu RG. Aí a minha irmã fala assim: Pri, posso olhar seu RG? Ah, deixa eu pegar aqui seu RG, que legal! Deixa eu pôr ele aqui, daqui a pouco eu te entrego. Presta atenção comigo. Daqui a pouco eu te entrego. Aí eu falo: beleza, tá bom. Aí ela usa esse meu documento, tá? Ou também a questão pode falar assim: ela entregou, eu entreguei o documento, eu cedi pra ela. Mas olha só. Eu cedi sabendo o que que era? Vocês acham que tem diferença ou não tem? Me digam aí. Me digam se vocês entenderam, ó. Tem diferença eu falar assim, ó: "Ah, toma para você usar para você ir lá onde entra sua maior de 21 anos." Isso é uma coisa. Se ela me pede o documento, falar: "Ah, me presta o RG para ver aqui uma coisa, se tá certo sua foto, sei lá." Aí fala, me devolve o documento. Ela fala, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu te devolvo. E não me devolve. Professora, tem diferença? Tem! Então, na segunda situação, eu não tenho o crime do artigo 308, hein? Vocês têm que marcar isso. Isso é bem importante. E não pode errar, porque tem que ter dolo. Ah, professora, então nessa segunda situação, quando você entregou o documento, nós estamos diante do quê? De uma inobservância do dever de cuidado. Eu não perguntei para ela, eu deixei, né? Falar, ah, porque não deixa de ser uma entrega, né? Ceder para outrem, tá? Tranquilo? Beleza? Outra coisa que você vai anotar aí. Tanto no artigo, que eu também acho que pode cair para vocês, tá? Tanto no artigo 307, quanto no artigo 308, eu queria que vocês me dissessem o que é fazer uso. Às vezes é comum da pessoa estar com um documento que não lhe pertence, quer seja porque é de outrem ou porque é falsificado. E aí a banca do concurso pergunta assim, ó, tava dentro da bolsa dela. Se está dentro da bolsa dela, ela tá fazendo uso? Não! Fazer uso é apresentar, tá? Então coloquem aí. Fazer uso é um, né? Na verdade, um dos exemplos aqui é apresentar. Tô apresentando esse documento, tá? Guardar, por exemplo, se eu tô guardando, não é fazer uso, tá? Então, por isso que é importante que vocês saibam os verbos. Porque quando a gente sabe dos verbos, os verbos facilitam para nós, ó, a interpretação do núcleo do tipo. Tranquilo? Beleza pura? Sim ou não? Me digam aí. Prof, aqui agora só uma outra coisa, tá? Outro dia eu vi uma questão da VUNESP, um pouco mais antiga, que perguntava se eu emprestar o meu título de eleitor, se era crime ou se o fato era atípico. E aí você tem que saber que não é só usar RG, tá certo? O código traz para nós, ó, uma. Né? Ele traz um rol que a gente tem que estender para interpretar, ó. Caderneta de reservista, só que olha o que ele fala. Ou qualquer outro documento de identidade. Aí, outro dia, eu vi uma questão que falava assim, a pessoa quis usar a carteira do convênio, né? Quis usar o convênio, tá certo? Tranquilo? Beleza? Fechou? Então, beleza. Então, vamos embora. Professora, veja que se cair na sua prova, você vai anotar. Eu vou usar documento que é verdadeiro, mas que traga uma identificação de outra pessoa. Último crime que a sua banca, de vez em quando, também gosta de cobrar. Olha só. Último crime, na verdade, contra a fé pública, tá? Então, deu para entender? Nesse materialzinho que eu deixei para vocês, dentro do edital, né? Estão os crimes que vão cair, tá? Acho que só não tá o 349A, não sei. Mas tem que dar uma olhadinha aí. Então, ó, fraudes em certames de interesse público. Professora, o que que são esses certames? Tomem cuidado, porque esses certames não são só concursos públicos. Tá dando para entender? Os certames, eu falo isso porque quando eu comecei a estudar, eu falava assim: nossa, certame, então quer dizer que só vai poder ser crime se fraudar concurso público? E a resposta é negativa. Vai ser também aqui fraude se por acaso eu, ó, olha os verbos, vamos falar. Eu utilizo ou vou divulgar indevidamente o quê? O quê? Conteúdo sigiloso. Só que toma cuidado, tá? Porque esse conteúdo sigiloso que eu divulgo, que eu utilizo indevidamente, ele tem a finalidade de beneficiar alguém. Seja a própria pessoa ou terceiro. Geralmente é terceiro, né? Então, geralmente vocês escutam falar assim, ó, certamente. Ai, estão se apurando o crime de fraude em certame público porque As questões da prova foram divulgadas, né, anteriormente. Vocês já devem ter escutado falar isso. Ah, as questões da prova foram divulgadas anteriormente e beneficiaram X candidatos. Ah, vocês já escutaram falar disso? Já, né? Certamente. Então, professora, se isso aconteceu, a pessoa se utilizou de dados que eram sigilosos. E aí a VUNESP, sabe o que ela gosta de pedir? Ela gosta de pedir isso aqui, ó. É possível o crime de fraude em certame público, aliás, em certame de interesse público, concurso público? É. Exame ou avaliação pública? É. Vestibular? Olha aqui o vestibular. Vestibular também entra, hein? Tá? E exame processo seletivo. Eu fiz vários, né, processos seletivos. Eu prestei concurso público, né? E também prestei processo seletivo para contratação temporária. Então, se, por exemplo, eu vejo que foi alguém se beneficiou de conteúdo sigiloso porque antecedeu aí a prova ou certame, além de poder anular, além de poder fazer mandado de segurança, né? Nós também podemos comunicar a notícia crimes. Podemos comunicar a ocorrência desse crime, tá? Veja que é um crime com gravidade acentuada, né? Por quê, professora? Porque a pena 4, rito ordinário. Então, olha só, preciso de dolo. Eu preciso da conduta dolosa, tá? Vejam uma coisa: qualquer pessoa pode cometer. Ô, professora, não é um crime que só pode ser cometido pelo funcionário público? Não. Veja, às vezes. As pessoas, na verdade, a administração pública contrata a FGV, contrata a VUNESP, contrata FCC, né? E às vezes a divulgação é feita porque quem nem tem aí esse conteúdo sigiloso, tá? Então, é um crime comum. Quando eu falo crime comum, ele pode ser cometido por qualquer pessoa, tá? Presta atenção que no caput, quem fez isso, né, divulga esse dado sigiloso. Mas não é só a divulgação que vai ser considerada uma figura criminosa aqui. Prof, não? Quem permite ou facilita com que pessoas que não possam ter informações sigilosas. Veja que não é só divulgar esse conteúdo sigiloso, tá? Se eu facilito para que outras pessoas tenham acesso, eu também vou responder e ele fala na mesma pena, que é de um a 4 anos e multa, tá? Então, não é só divulgar para ele ou para terceiro. Se eu, por acaso, permito com que pessoas tenham, né, acesso a essas informações, nós vamos, então, ter a figura equiparada, tá certo? Prof, mas a maioria das vezes, veja só, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo que, ó, concurso público, avaliação, exame público, processo seletivo de qualquer natureza, né? Não fala só ensino superior público, tá? Então, cuidado, porque, por exemplo, aqui mexe com a administração pública. Aqui mexe com a administração pública. E aqui também não deixa de mexer, né? Aliás, que pode mexer, eu posso também burlar, por exemplo, um vestibular da USP, que também não deixa de ser público, tá? E aí, o que que eu quero que você saiba? Se por acaso eu violei esse certame e que tem a administração pública como, né, sujeição passiva, e ela precisar, por exemplo, fazer um novo certame, nós vamos ter uma forma qualificada dessa pena. Professor, então, se causar dano em razão, né, dessa conduta, em razão da conduta, eu causo dano para a administração pública, nós vamos ter a forma qualificada. Isso aqui a banca de vocês gosta de pedir, tá? Tranquilo? Professora, fechando então essa nossa revisão da parte de crimes contra a fé pública. Professora, você falou que o crime do 311A, ele é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Pode. Mas, e se ele for cometido por funcionário público? A sua banca não gosta, né? A sua banca venera essas causas aí de aumento. Então, se por acaso o crime for cometido, né, de fraude em certame público, for cometido por um funcionário público, pena vai aumentar de um terço. Lembrem-se, pode ser cometido por qualquer pessoa, tá? É crime comum. A única coisa é que se ele é funcionário público, nós vamos ter aí a forma qualificada.